agora não se fala mais. Toda palavra guarda uma cilada e qualquer gesto é o fim do seu início. Agora não se fala nada, é tudo transparente em cada forma. E qualquer palavra é um gesto em sua orla. Os pássaros e sempre cantam nos hospícios. Você não tem que me dizer o número do mundo deste mundo. Não tem que me mostrar a outra face. Face ao fim de tudo. Só tem que me dizer o nome da República do Fundo, o sim do fim, o fim de tudo. E tem do tempo vivido. Não tem que me mostrar a outra mesma face ao outro mundo. Não se fala, não é permitido. Mudar de ideia é proibido. Não se permite nunca mais olhares, tensões, cismas, crises e outros tempos. Está vetado qualquer movimento. Obrigado, Torquato Neto, por essa linda canção, que apesar de falar de um tema tão duro, que é o que embala este programa hoje, que é censura na arte. E quem cede suas canções para mais esse Na Marofa é o Tião Bazotti.
Maravilhoso, instrumentista lindo.
E aqui incrível. Conosco, mantendo na sauna do Na Marofa, 30 graus lá fora, e aqui dentro 45, Rio de Janeiro, Flávia Gonçalves.
Olá!
Fernandes Júnior.
Hello, people.
Vamos para a primeira música do Tião.
Vamos
Voltamos
sim.
Em seguida para falar de censura na arte. Um beijo, Crivella.
Chupa, fascistas.
Thank you.
Estamos de volta com mais um Na Marofa. Se você pulou a canção e a introdução, aqui hoje eu, Vinícius Amaral, Fernandes Júnior, Flávia Gonçalves, na sauna do Na Marofa. Seja bem-vindo aí à primavera, quase verão. E vamos falar de censura na arte.
Vamos.
A proposta do tema, caro ouvinte, você já deve imaginar o motivo. Rio de Janeiro, 2019, um governador mais ineficiente do que, não sei, eu não consigo pensar em nada mais inútil do que o Crivella e toda a corja que acompanha ele, assim como Witzel e etc, etc.
Dória,
Bolsonaro, enfim, essas figuras, percebam que de um tempo para cá, o Na Marofa só tem falado sobre o Sudeste, né?
Sim, né?
Porque se a gente chega, só vai subindo pouco, a gente ainda tem o Dino. Flávio Dino, pra dar aquele... A gente vai fazer um especial Flávio Dino no Na Marofa pra ter um pouco de otimismo nesse programa. Mas pra que, se você não acompanhou, se você estava desligado, se você desistiu por alguns dias da vida, rolou na semana retrasada, né? A Bienal de Livros do Rio de Janeiro.
Lembrando que a gente está gravando aqui dia 16 de setembro,
sim,
né?
Dia 16 de setembro de 2019 ou de 1969, depende do que o governo federal fez, né?
Sim.
A gente não sabe se está no AI-5, no AI-4, no AI-3, no AI-2, a gente não entendeu muito bem em qual AI nós caímos esse dia. Mas na semana retrasada, né, do que nós estamos gravando aqui o Na Marofa, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele simplesmente mandou retirar HQs da Marvel por conter cenas
de beijo
entre homossexuais.
Homoafetiva.
Eu vou parar por
aqui. E o resto mesmo. Todo mundo sabe, né? A gente acompanhou a palhaçada inteira, né?
Só acompanhar, só lembrar, sim, que algumas outras editoras também passaram por isso. A Companhia da Letra.
Das Letras.
A Editora Globo também, a Record passou por isso. A Editora Record. Algumas outras editoras que estavam com livros que tratavam de algumas questões, dessas questões principalmente, né?
É porque essa HQ da Marvel, ela não se tratava de assunto LGBTQ, né? Porventura, dentro desse conteúdo, tinha essa imagem da relação homoafetiva. Mas aí tinha dentro da Bienal materiais específicos, né, da temática. E aí que também sofreram. A HQ foi apenas somente pela imagem, não ela... O conteúdo, a revista em si não tem um conteúdo direcionado para o público LGBTQ.
Na verdade, a Marvel, ela surfa, né? Claro, fazendo um parênteses aí, que a Marvel, desde a sua origem, ela contém algumas histórias já em relação às suas personagens, né? De relações homoafetivas. Mas a Marvel, assim como todo produto capitalista, ela vem surfando nessa questão da pauta de gênero.
Sim.
Né? Uma ação... Não é uma generosidade da Marvel. Não estamos aqui para debater. A Marvel não está aqui para debater a questão de gênero. É porque tem essa coisa da representatividade. Representatividade dá dinheiro, porque é o mercado agora.
O capitalismo abarca tudo, né?
Exatamente. Mas...
É um monstro que consome tudo que vê pela frente, é o capitalismo.
Exatamente. Mas, por outro lado, quando você vê essa postura de um prefeito dessa cidade, quando você, né, ele não tem a é tão ignorante que, ao invés do cara tomar uma medida silenciosa, ele dá tanto ibope para aquilo, porque a medida dele é uma medida para os seus seguidores, ou, como se trata do Crivella, para os seus fiéis. Então, ele quer popularizar em cima disso, né? E aí, claro, hoje no Brasil, com os nossos poderes de mídias digitais, etc, etc, no mundo, isso reverbera de uma forma que tanto a direita quanto a esquerda ficam cientes dessa situação. E aí, meu companheiro?
Porque você tem uma situação do Crivella em si, que eu acho que vale a pena a gente dizer assim, que é isso mesmo, né? Ele tá falando pra turma dele, legal. O Dória, quando censurou o livro aqui didático, Que aí a justiça pediu novamente, né? O do MEC, né? Ele não era nem do MEC, era da própria Secretaria Estadual, a Secretaria de Educação do Estado. Que aí o Dória quis lá também por essa questão de gênero, por conta de uma frase deixar.
Porque tinha dentro desse material tinha um texto que falava sobre ideologia, sobre questões de gênero e classe. Falava sobre isso e citava assim a não ideologia de gênero, porque na verdade esse termo
nem existe,
né? Ah, era um texto voltado para questões identitárias mesmo, né? De questionamentos sexuais. Então, tinha esse teor para esclarecimento sexual de alguma
dúvida pertinente
da população e do jovem, principalmente.
Principalmente.
E aí, tem por parte desses políticos, já aqui citado, essa crença nessa ideologia de gênero, né? Com um pensamento fechado que vem contra a classe que eles pertencem, que é principalmente a cristã evangélica. Então,
fundamentalista.
Então, eles acreditam que existe essa movimentação que eles têm que agir contra, que está aí presente para destruir as construções morais do coletivo deles, né? Da classe deles.
Que, na média, é o homem branco, cis.
Sim, a tradicional família brasileira. Sendo que a ideologia de gênero não existe, né? A homossexualidade e o que tange esse universo não foi Pablo Vittar que trouxe, né? Está intrinsecamente ligada à questão humana, ao ser humano, à biologia, né, na verdade, porque também não é só uma questão humana.
E tem uma coisa, e você vê, só um minuto, Vinaissas, tem uma coisa que é assim, que eu percebo, que vale a pena uma reflexão, que é o seguinte, essa ideia de que a gente está vivendo de censura, que a gente está começando a perceber, porque antes a gente via como um fatinho, censuraram o queer lá, na época quando censuraram aquela exposição do Queer Museu. Quando botou aquilo, a gente percebeu que era uma censura. Quem vive com a arte, quem está mais ligado na New Humanas, quem está mais nessa bolha nossa, até percebeu que era censura, mas era um fato. E aí você junta um fato, aí foi começando a juntar outros, vários. Uns que ganharam dimensão na TV, outros que a gente não conhece. Com certeza, alguns dos nossos ouvintes aqui, com certeza, que nós temos ouvintes aqui em Alagoas, temos ouvintes na Bahia, no Rio de Janeiro, temos ouvintes no Japão, que já faz o merchan, né?
Que finos.
Nos Estados Unidos de Kentucky.
Os de Alagoas, se quiserem nos convidarem para passar um tempo em casa.
Sim, e a gente fazer um namarofa com eles.
Vamos fazer um namarofa. Eu adoraria, parênteses.
Bom,
eu adoraria abrir o namarofa dizendo: estamos aqui em Alagoas, gravando o primeiro Namarofa longe do governo Dória.
Sim. Respirando um ar honesto, justo, né? Não honesto, né? Porque a honestidade é complexa.
Um ar quase, né, lulista, porém Sarney.
Total.
Collor, né? Alagoas Collor, né?
Mas não mais. Mas enfim, depois a gente conversa sobre isso. Aí a gente estava falando do quê? Tem essa relação de que quando era uma coisa só, tava isolado. Depois, a gente foi percebendo que uma coisa foi se juntando à outra, E aí a gente pode listar trocentas atitudes que ganharam reverberação. Até quando você fala, pô, tiraram o Ministério da Cultura, deixa eu trazer a Ancine, o Bolsonaro fala, deixa eu trazer a Ancine para cá, deixa eu cortar dinheiro da Ancine, se for passar, a Ancine não vai mais fazer filme que eu não gosto, que sempre tá ligado. É engraçado essa tara que essa galera tem.
Não tem mais, Bruna Surfistinha.
É engraçado que essa tara que essa galera tem, gente, de cuidado com o alheio, né? É impressionante esse tipo de situação, que é onde, veja, saiu agora uma situação de que a Ancine não vai mais facilitar a vida de quem quiser fazer filmes com a temática LGBT. Caralho. Enfim, aí quando você vê hoje toda essa leva de censura que a gente está vivendo, o Marighella. O Marighella, por exemplo, que está acontecendo o que na realidade ali? eles estão jogando uma desculpa burocrática, porque né, a Ancine está jogando uma desculpa burocrática para não fazer o filme acontecer. Então você também pode, porque eles não podem assumir que é uma censura deslavada. Pega mal. Essa do Crivella pegou hiper mal. Mas eu também acho, a gente está conversando aqui um pouquinho antes, né?
Sim.
Que vale ressaltar que, sob o ponto de vista do objeto em si, do Crivella, quando ele vai lá e cancela esse da Marvel, no dia seguinte estava tudo vendido. Né? Então, então você tem uma coisa, quer dizer, você potencializa até as pessoas quererem... Aí entrou a história do Felipe Neto, aquela coisa toda que a gente já sabe.
Exatamente.
Que foi bem legal também. Mas o que eu quero dizer com isso é a gente sacar que muitas vezes o artista que está sendo censurado nem sempre tem o poder de uma Marvel. Né? Então a gente tem que lutar não só pelo conteúdo, que está, garantir o conteúdo de quem está enviando aquele material, que é importante aquele conteúdo, como também ficar atento ao artista que está sofrendo esse... Para os artistas da Marvel e para a Marvel em si, não falhou. Nossa, o capitalismo consumiu bonitinho, todo mundo ganhou
legal,
dinheiro.
Foi legal.
É, teve efeito contrário. Mas nem sempre isso está acontecendo no Brasil. Às vezes são pequenas exposições, às vezes são pequenas poesias, às vezes são pequenas atitudes com pequenos artistas ou artistas que ainda estão no processo de visibilidade, de apresentar em vários lugares, que estão tendo suas obras censuradas.
Quando você tem em Suzano, né, obras censuradas.
Exatamente.
Porque aí a gente traz para perto a situação muito próxima, muito, muito próxima. Então aí poderia ser eu ali sendo barrada, entendeu? Porque a gente está falando de Suzano.
E não, e pode acontecer.
E pode acontecer. Amanhã eu fui com o artista X, amanhã pode ser comigo. Então é nesse sentido, né? Não, é uma situação empírica mesmo.
Não, mas... e você tem em São Paulo aquela história da peça de teatro que ia para a Funarte e o Roberto Alvim cancelou pela sinopse.
Sim.
Quer dizer, poderia ser nós lá do Neura tendo que apresentar uma peça e Antígona, por exemplo, e falou, com esse... Não.
Não se deu ao trabalho de assistir a peça, né? Começa por aí.
Sim.
Se você se baseia somente pela sinopse, se tratando de uma peça teatral, alguma coisa errada tem, né?
E é pesado, né?
É pesado.
Tem um aspecto,
pra você barrar.
Tem um aspecto que, de certa forma, o governo Bolsonaro, ou melhor, esses governos todos fascistas, a gente tá falando só de Bolsonaro aqui...
Só um parênteses, Vinay, você fez um parênteses no meu, deixa eu fazer um parênteses no seu.
Tudo.
Todos esses nomes que a gente falou aqui, Dória, Witzel, não foi isso?
É.
Crivella, acho que o Crivella nem tanto, mas também a gente falou do Crivella, mas esses dois são candidatos a presidente da República. O Witzel e o Dória são candidatos à presidência da República, declarados, e que estão puxando todos eles... Puxando, porque eles estão percebendo que o Bolsonaro está derretendo. Eu vou fechar o parênteses já. Bolsonaro está derretendo e eu quero pegar esse eleitorado dele para fazer desse eleitorado um olhar conservador. Puxar esse olhar conservador desses eleitores, porque Witzel, Dória e Bolsonaro disputam o mesmo eleitorado. Certo? Então, só para lembrar Sim. que esses nomes, esses caras estão puxando essa pauta extremamente conservadora para jogar para as eleições de presidente. Mas fechando parênteses.
E para aproveitar também o gancho, que já que os nomes foram citados, né? E quando a gente fala dessa censura e no campo da ideia a qual ela pertence, eles são candidatos também que trabalham muito a questão da violência, né? A segurança pública através da violência. Então, tudo bem se eu estou passando ali com meu sobrinho e eu ver funcionários da prefeitura jogarem água gelada em pessoas em situação de rua. Tudo bem. Eu estar com meu sobrinho, ou seja lá quem for, sendo uma criança, já que a criança foi tão citada.
Sim.
Tudo bem. Né? Tudo bem a criança ser uma criança de situação de rua e ela ter que se alimentar de ração. Isso tudo bem também.
Ter a mão marcada.
Isso tudo bem. Isso não é obsceno. Isso não tira de certa forma, a inocência da criança. Através da violência, através do que é grotesco dentro da sociedade. E os caras vêm me falar de beijo? De uma imagem que não passa outra coisa a não ser afeto. É uma grafia afetuosa. E os caras vêm para discutir através disso, através do baixo do raso, sabe? E aí a violência está muito pautada na política deles. E aí eles vão de contramão tentar atingir o que devia ser pautado, né, de forma positiva, que é o afeto, mas aí quer distorcer os valores da coisa.
Exato.
E é muito preocupante. De um lado vem essa punição ao conhecimento, a destruição de políticas públicas da ciência, e do outro lado a violência ali sendo aplaudida, inclusive pelo governador, inclusive pelo Witzel. O cara foi ali estampado, batendo palma para a gente sendo morta, sabe? À luz do dia, sendo que não precisava ser dessa forma. Então é...
E defendendo como uma política de Estado.
É
muito bom sempre falar isso.
Tá declarado que o preto, pobre, periférico, pode morrer a qualquer momento se ele tiver com uma furadeira na mão, sim. Porque ele, naquele momento ele tava sob uma ação suspeita. Mas não, é porque o cara é preto, ele é pobre, ele é periférico. E o simples fato de ele ter nascido ali, ele tá com o CPF digno de ser queimado, sabe? Então é foda.
Brasil com P do GOG, né? Brasil com P do GOG é quase isso, né?
Década de 90. Boas épocas, né? Boas épocas onde o tesoureiro era morto.
Só pra recapitular.
Nada contra os tesoureiros, viu, gente?
Só pra recapitular aqui.
Tem até amigos que são.
Total. Inclusive dentro do meu próprio grupo, né?
Espaço N, um beijo pras tesoureiras do Espaço N.
Maravilhosas.
Vocês que mantêm este grupo firme. Palavra motivacional para as tesoureiras do Neuro.
Sim. Mas para você ver... Fala aí, Vinícius.
Não,
que eu...
pera aí. A gente tem que voltar. Tô tentando resgatar
gente. Volte-nos.
Ó, só dois parênteses. Notícias do dia.
Deve
ser
um colchete, né? Porque eu e a Flavite abriu um parênteses e uma chave.
Nossa.
Você, sim. Um colchete. Você.
Bancada do PSL deixa governo de Witzel... Opa. Bancada do PSL deixa governo Witzel após pedido de Flávio Bolsonaro.
Que quentinha, Vinícius. É de hoje? Vinícius, acorda.
Witzel sanciona a lei em homenagem a Marielle Franco. Eu quero dizer que a matéria que eu li primeiro tem 2 horas. Mas a segunda que eu li... Mas não. A segunda que li agora sobre a Marielle também tem 2 horas. No momento que Flávio Bolsonaro orienta a bancada do PSL para sair da base do governo, do Witzel, governador do Rio de Janeiro, Witzel, logo em seguida, sanciona uma lei em homenagem a Marielle Franco.
Lembrando que o Bolsonaro está fazendo isso com todo mundo que está contra ele. Dória está contra ele, ele foi lá e fez uma falinha.
Picuinha zoada na internet,
Porque o Pretzel...
Os caras estão nessa.
Quinta série,
os caras estão nessa.
Louco,
o Pretzel, né? Eu adoro... Olha, gente, vai ficar aí rapidinho, a gente já vai...
A gente vai voltar. O Vinícius puxou a gente pra voltar pra pauta. Você percebeu, Flávio?
Eu tô puxando você.
Puxou a gente pra puxar e abriu 2 pautas completamente insanes aqui.
Não abre pauta. O que eu tô fazendo? A gente começou. Eu tô voltando pro vídeo só pra chegar na censura. Ó, olha a construção que bonita. Bom, falamos dessas 2 matérias. Witzel, governador do Rio de Janeiro, perde essa base aliada, que é o mesmo cara que postou uma foto ou fizeram um meme. Com uma matériazinha com ele, assim, ele pagou pra fazer esse meme, dele com a faixa presidencial.
Não, ele declarou que quer ser presidente.
Sim. O que acontece com a censura? O que acontece com a censura em um aspecto muito interessante, que a gente tava discutindo sobre se aproximar de nós, né? Por enquanto, nós estamos numa censura de grandes corporações. Nós falamos do Queer Museu, a Santander. Nós falamos de beijo afetivo, falamos da Marvel.
A Suzano, a gente, né? Falou de gente tudo isso.
Então, por que a gente tem que começar a pensar e o que ainda não fez chegar a censura num campo mais próximo de nós com tanta veemência, com tanta realidade, com tanta força?
Primeiro porque não tem público, né?
Total, né?
Começamos por aí.
Isso. Primeiro, numa cidade como a de Poá, por exemplo. Aqui em Poá.
Aqui em Poá, a gente está em Poá, Grande São Paulo, gente. Poá não tem censura porque a prefeitura já não dá apoio para ninguém.
Exatamente, já não tem cultura na cidade.
A cultura
mas
tem, mas não é...
sofremos... Não, não estou falando assim, não tem, o poder público não fomenta a cultura na cidade.
Sim.
Em Suzano, falamos em Suzano, essas obras foram vetadas, não, há uma questão, a gente até discutiu isso uma vez em bar, por exemplo, que é uma questão do cara não querer ficar mal com ninguém. Tem um ponto aí, porque o
que... Como assim? Não entendi, Vinícius.
É, o prefeito, tipo assim, ele dá festa, ele tá patrocinando o samba, tá patrocinando a igreja evangélica.
Ah, entendi.
E a igreja católica. E aí, ao mesmo tempo, aí chega uma obra que é assim, aí ele, pra não ficar mal com tal grupo que é o dele, ele tira, mas aí ele topa fazer um São Francisco...
Ele vai remanejando conforme a eleição.
Ele remaneja o interesse dele. Ele remaneja conforme o interesse dele.
Tem um,
que é uma forma, é uma... ela não é uma censura. Ela é um interesse político. Porque ele, a mesma mão que dá, ele tira.
Ah, mas ele tá tirando mais, na média, os poderosos, os políticos, estão tirando mais dos fudidos, dos excluídos, dos negros,
não,
dos gays.
Eu tô falando desse caso de Suzano.
Assim,
de Suzano.
Sim.
Eu nem precisava ter mas aí... nessa questão.
Não, foi só um pensamento. Deixa eu... tá aqui, eu parei.
Tá. Desculpa, a gente já abriu outro parênteses. Complete, nice.
Nossa, vai ter vários cortes.
Vai nada, isso aqui tudo vai. Inclusive isso eu falando que tudo vai.
Qual que é o ponto? A grande questão da ditadura eram os interventores.
Assim.
Uhum. Então, os interventores, eles realmente vinham todos com uma questão de... Nós temos poder. Nós temos poder.
Sim.
Eu posso, sim, censurar sem justificar a minha postura. Porque eu tenho respaldo de todas as esferas governamentais.
Eu sou o poder, né?
Eu sou o poder. Eu não represento eu represento a arena, no caso da ditadura. Né?
Ou os militares, né?
Os militares, enfim. Então existe esse aspecto que é importante entender, né? Por que a censura ela não está tão cortando tanto na nossa realidade aqui. Né? Não tem o governo todo não está alinhado. Não necessariamente todos aqui, os prefeitos aqui da região estão alinhados com o PSL. Muito pelo contrário, há uma treta interna de muitos deles.
Não, olha, pela primeira vez eu tô vendo a direita rachada.
Rachada.
Isso é interessante de ver, né?
Mas, ao mesmo tempo, ela tá bem, bem próxima em sentido de pensamento conservador.
Mas o próprio PSDB lançou um evento chamado Direitos Já.
Mas qual PSDB,
então,
cara?
Olha que bizarro. A linha esquerdista do PSDB fazendo um evento chamado Direitos Já. Até a própria direita, que nós entendemos como uma direita,
tem,
por conta
tem, cara,
do...
Tem pessoas pensantes na direita também. Dá pra ter...
Não, mas é uma galera de esquerda do PSDB realmente assumida, marxista. Eles se dizem, é uma corrente marxista.
Que bom.
Dentro do PSDB.
PSDB.
Meu Deus do
céu. E eu já falei disso pra vocês.
Me lembra da pessoa que era presidente do como que é? Caralho, o PSDB negro, como que era? Esqueci o nome.
Tucanafro.
Tucanafro, que foi, por muito tempo foi uma pessoa branca que foi presidente. É esse aí é o esquerda do PSDB.
Mas tem as feministas do PSDB.
Tem.
Tem pessoas pensantes da direita. Tem essa coisa também de senso de superior da esquerda que... Chatinho, viu?
É que na realidade a direita, na hora de escolher, sempre vai matar o pobre, né?
É, então.
A gente ainda... A gente sempre tem que lidar com essa situação.
Mas individualmente falando, a gente tem que pensar que existe diálogo, porque senão...
Tem que ter,
sobe
tem que ter.
Esse muro filho da puta e não cria diálogo e pronto,
e deu
né?
No que deu.
Fica essa guerra cultural filha da puta.
É.
Que é o que tem rachado... a sociedade nesse sentido do diálogo, né?
Polarização.
A polarização.
Mas eu acho assim, por exemplo, nós da esquerda, e falando agora do movimento artístico. Normal, a gente falando do movimento artístico, a gente está percebendo que finalmente, os artistas não deixaram de produzir. Os artistas estão. Agora a gente está percebendo que aquilo que antes era isolado, hoje, já é uma coisa que a gente consegue perceber um contexto. Então, não é mais assim, ai, aquele secretário de cultura que pirou, ai, aquele prefeito que é louco, ai, aquele não sei o que, que não sei o que. Não, hoje a gente já consegue perceber que é uma implementação de um pensamento de, abre essas aspas aí, de política cultural, de uma ação cultural, uma ação política da direita agora que eles estão no poder. Então você tem assim, hoje você tem o Bolsonaro que tirou o MINC, não tem mais o Ministério da Cultura e virou uma Secretaria X, que botou um cara de São Paulo, Roberto Alvim, como presidente da Funarte, que me lançou um Conservatório Brasileiro de Teatro, que se você olhar o logo do Conservatório Brasileiro de Teatro, tem uma cruz em cima do logo. No logo, consta uma cruz à la Templários, mano.
A cruz de Malta, se não me engano.
Eu não manjo de... Só manjo da clássica. Mas, tipo assim, é uma lá, do, sabe, dos Templários, manja. E ele falando nas redes sociais, com dezenas e centenas de apoiadores, isso é importante dizer, porque tem muito cara aí de direitinho aí, esse direita, esse neofascista aí que a gente está convivendo, que tem, publica uma coisa lá, tem 4 curtidas. Esse cara não, ele tem, é um cara com histórico dentro do processo cultural da cidade de São Paulo. Temos que engolir essa galera. Ele faz parte, fez parte desse métier que ganhava fomento e tal, tal, tal. Mas nada contra o fomento, muito pelo contrário. Mas aí a brisa é assim, esse cara hoje está lá nessa coisa da cidadania aí, cuidando da Funarte, e olha só o que o cara faz. Monta esse conservatório como uma política de Estado, uma política pública, que não é de Estado porque ainda não virou lei. Conservatório Brasileiro de Teatro, pagando salário para ator, para diretor, para dramaturgo. Ele que está defendendo que agora o Brasil precisa viver uma arte conservadora, porque a arte de esquerda é uma arte alienante. É uma arte sem reflexão.
Transgressora.
Cara, é isso. O cara está dizendo... Então, agora, como política de Estado, está acontecendo isso. No Estado de São Paulo, tem um programa muito legal que é o PROAC. Veja só. O Dória chamou esse projeto de PROAC Expresso. Não sei porque que ele mudou o nome. Mas olha que interessante. Nesses editais, que pela primeira vez que saiu esse ano, não saiu edital para teatro de rua. E o teatro de rua... É um dos teatros, com certeza, que lida com a população de maneira direta, num nível inimaginável. Não é à toa que todos eles são politizados. E não por isso apenas, mas as peças deles têm uma preocupação de comunicação com a plateia, de uma forma que nós que estamos na caixa preta ainda não sacamos.
É o que chega na periferia.
Exato, eu posso apresentar em qualquer lugar. E aí, veja, é uma coisa sutil. Não teve pro hip hop agora. Antes tinha uma... Veja, antes, no governo Alckmin, que era aquele PSDB, tinha um PROAC pro hip hop, tinha PROAC para teatro de rua. Esse novo PSDB, que é esse o nome que o Dória tá jogando pro grupo dele, o novo PSDB, esse cara tirou o hip hop, tirou teatro de rua, deu uma... Sabe? Deu um jogo...
Tá gourmetizando a cultura.
Gourmetizou. E aí era uma brisa assim. Bem, eu poderia falar sobre isso, mas mais sobre essa coisa do PROAC. Mas o importante é dizer é que agora a direita, estando no poder, nós estamos provando de uma coisa inédita, porque isso nunca teve. A gente nunca passou por uma extrema-direita no Brasil, que eu me lembro, eu estou com 46 anos, nunca não vi. Tivemos aí a ditadura, mas uma extrema-direita que está usando as vias institucionais para jogar o que ele quer, a gente nunca tinha passado. Então você tem aí, por isso que você tem o Crivella, por isso que você tem aí o Bolsonaro, por isso que você tem aí o Witzel, por isso que você tem vários prefeitos das cidades.
Estamos votando bem mal, né?
Muito mal. Cara, Alexandre Frota, que era um artista, não, ele é. A gente tem que admitir que o cara era um artista. Era um Sim. ator, era um artista, porra. O cara chegou no nível de poder que ele chegou com um discurso extremamente conservador. Nenhum artista... Já tivemos, temos. Vamos fazer justiça. Leci Brandão é uma deputada eleita com um discurso Sim, extremamente engajado.
Com certeza.
Né? E tivemos outras aí, outros artistas envolvidos em outros momentos. Sim. Tivemos. Vamos fazer essa justiça
Tive
também.
Tive um passado de PCdoB e lembro bem.
Total, né? Aquele orgulho. Juventude! A juventude! Porra. Ah, busão lotado, indo para as conferências, tudo.
Os secretários de cultura das prefeituras do PT sempre foram maravilhosos, né?
Sim. Mas sempre é uma controvérsia que ali é o petista retardado.
Mas, meus amigos, a grande questão do momento é...
Mas aí a grande questão é essa coisa da... Para fechar esse parênteses ainda, obrigado, Vinícius. Para fechar esse parênteses é a gente ficar atento... Não só com esse desmonte, que a gente achava que era um desmonte por um desmonte. Você lembra que a gente sempre falava?
Sim.
A ideia é desmontada.
Não, a gente chegou à conclusão, sim, de que é um projeto.
É um projeto, depois que a gente sacou que era um projeto. Porque é comum a gente ouvir isso, né, Flavitia? Não, quer destruir. Quer... Não. Eles estão querendo construir um novo pensamento de cultura para o Brasil. E um pensamento muito mais opressor, muito mais violento. Porque quando ele te castra a criatividade é uma violência pesada, isso contra a nossa capacidade de imaginar.
Por isso que sei lá para onde a gente está caminhando, meu.
Exatamente.
Tenho um pouco de medo. Criou ali uma parcela da população como inimiga, que o pensamento que vem dela é bárbaro, é baixo, eu tenho que combater, eu tenho que não tratar sobre o assunto, porque se não cria diálogo, ele não avança e simplesmente finge que não existe, que são as questões de classe, as questões identitárias, as questões da mulher.
E essa galera tá tudo produzindo, né?
Sim. Então, vem... E aí, é isso. Esqueci o que eu ia dizer.
E nessa fica conversa assim, acalorada do Namarofa, porque nós tivemos momentos de discurso.
Discursos.
Eu estava aqui atento, ouvindo a todos, e senti vários momentos de discurso. Nós estamos... Eu gosto de falar que eu tenho uma das memórias afetivas mais incríveis com a Flávia, dela fazendo discurso em greve, né? A gente no ato, a Flávia...
Qual ato foi?
Foi ano passado, foi ele, não?
Foi pela democracia, em Suzana.
E aí a Flávia vai, me cata o microfone e me faz um discurso. Que a Aninha da POSP fez assim pra mim, grande Aninha. Boa menina, né? Fiz pô, Aninha,
nem
com a voz rouca.
Esse diálogo existiu.
É, eu ouvi. A Flávia foi maravilhosa.
Você já me contou isso, mas conta para os nossos ouvintes, Vinícius. A Flávia fez um discurso, qual era o evento?
Olha, que delícia. Nós estávamos num evento chamado Democracia Já.
Quando isso?
O ano passado. E aí eu estava participando da organização e tal, e aí a Aninha veio me pedir para fazer uma fala. Eu fiz, não, Aninha, bota a Flávia. Aí a Aninha falou, beleza. Falei, não, bom, tá mal da hora o ato, só tem mina. A Kel falou naquele dia, várias pessoas. Aí eu avisei a Flávia. Aí a Flávia fez assim pra mim, ah, Vinícius. Flávia sem paciência. sério mesmo? Flávia tem espírito anarquista, né? Ela olhou e falou assim, ah lá, o pelego.
Vamos pôr fogo nesse caminhão.
É, vai tomar no cu, Vinícius. Eu falei, não, Flávia, vai você e tal, é legal. Quando a Flávia catou, falou que... Né, Flávia Leonina, eu não acredito nesse charme que ela faz. A Flávia Leonina, eu não acredito nessa coisa de tipo, aqui, Flávia. É, Leonina, não acredito nisso, não.
Me dá esse microfone.
Exatamente. Flávia me cata o microfone. Detalhe da cena: uma galera atrás, uma galera na frente, eu ali no meio, pra fazer as fotos da Flávia. Quem está à frente da Flávia? O pai e a mãe dela. Que são, né, o pai dela, que é um sindicalista. Né, um cara militante. Então a Flávia está na frente, e à frente da Flávia, os pais dela, e a Flávia com o microfone na mão, fazendo um puta discurso sobre direito e democracia. Falando de arte, representando o Teatro da Neura. E aí a Aninha passou por mim, conversou comigo, fez essa frase que eu falei, boa menina. Falei sim. E fomos ali, e eu fiquei...
Boa menina é ótimo.
Eu fiquei olhando lá, e falei, ai, Flávia... Flávia, muito obrigado por isso. Mas depois...
Uma artista nação.
É, uma artista nação. Mas, depois de tudo isso, desse flashback 2018, quando o otimismo ainda era possível, vamos para o segundo bloco com o Tião. Tião maravilhoso, embalando esse Namarofa. E a gente volta daqui a pouquinho.
Obrigada, Tião!
Nós, mano! Thank you.
Estamos de volta.
Estamos, porque somos desses.
Bom, se você não ouviu Na Marofa desde o começo, A, estamos falando sobre censura na arte. B, quem embala este programa é o Tião.
Tião Bazotti.
Bazotti, obrigado, Tião Bazotti. Terceiro, aqui está Fernandes Júnior, Flávia Gonçalves.
Oi.
E eu, Vinícius Amaral. Certo? E esse daqui é mais um, Na Marofa. Claro, você tenha se perdido também desde o começo até no que você botou
Vinícius,
no Spotify.
Vinícius entrando num looping, né?
Bom, falamos já sobre tudo que tinha pra falar. Rio de Janeiro, censura no Rio de Janeiro, censura no Brasil. Estamos todos fartos. Nesse segundo bloco, vamos questionar aí e pensar um pouco também nas mobilizações, né? Como as mobilizações. Percebam que terminamos um segundo bloco falando sobre sindicato e agora vamos começar a falar de mobilizações.
Cara, eu tenho duas mobilizações, aqueles.
Mas isso não é dica cultural, tá?
Não é dica cultural, não. Mesmo. Não é dica cultural, não. Nós vamos botar aqui no nosso feed, quando você entrar, um site que os caras fizeram chamado Observatório de Censura à Arte. É um movimento digital, plataforma virtual, que você pode colaborar, por exemplo, na sua cidade. Teve, na sua cidade, seja lá onde você estiver agora, mas que seja no Brasil, né? O pessoal nosso que está assistindo a gente no Japão, nos Estados Unidos, apenas nos abrace. E aí, né, porque é sempre bom abraçar e ter pessoas maravilhosas ao nosso lado. Aqui no Brasil, você está ouvindo a gente, a sua cidade passou, alguma obra de arte passou por algum tipo de censura? Que censura é o quê? Eu não permito que as pessoas vejam essa obra por um motivo moral, né? É isso, né? É assim, eu tô tirando a expressão de um artista de algum lugar público. Então isso pode ser feito tanto pelo Santander como pelo governo Bolsonaro, como a gente falou aqui. Essa galera tá acolhendo histórias de censura. Então entra, a gente vai deixar essa descrição lá, o Observatório de Censura de Arte. Isso para mim é um movimento importante, que é quando a gente percebe, a gente sempre conversou sobre isso, acho que um dos motivos da gente ter esse podcast, acho que é um pouco isso, que, né, que a gente fala de assim, da gente poder se empoderar desses instrumentos de comunicação. Né? E aí, de repente, é uma galera que está se empoderando dessa ferramenta de usar uma plataforma, né, um site, onde ali vai estar uma relação por ordem cronológica de todas as atitudes de censura no Brasil. Essa é uma atitude virtual que é importante, que nos une enquanto país, certo? Acho que a gente precisa fazer isso, acho que a gente precisa entender isso como uma plataforma. Tem uma segunda coisa que está acontecendo, que aqui em São Paulo, no município, a SATED vai fazer um ato, uma conversa, uma reunião na sede do seu sindicato com os artistas para articular um ato público, a ser definido ainda, tal, um ato público contra a censura. Né? A chamada é censura nunca mais, liberdades democráticas e de expressão. Isso não é o ato ainda, vai acontecer aqui, esse programa está sendo gravado dia 16, isso aconteceu dia 17 de setembro.
Vai acontecer,
dependendo de quando você ouviu, já aconteceu.
Sim, provavelmente.
Provavelmente. Mas o mais legal a gente pensar é que, você está conversando um pouco antes, né? Que a gente saiu dessa história de resistência. Ah, vamos resistir, como se a gente tivesse. Como se a gente fosse um muro, né?
Sim.
Cara, um muro sempre vai encontrar uma marreta que o derrube.
Aprender formas de apanhar, né?
Exatamente. É.
Virar o Jack Chan.
Total, né, meu? Aprendendo formas de apanhar, né?
Eu tava falando disso com a minha irmã, né? Sobre essa coisa da gente ter que sair sempre para matar os leões, né? Sendo que não, cara. Eu quero estar de boa.
Exato, exato.
Quero ficar matando leão nenhum, não.
Eu não vi nessa encarnação para ser Amazonas de novo.
Tá de boa.
Exato. Não, e pra você ver, e aí tá tendo um ato agora que fala, gente, a gente não quer mais ser muro, a gente quer ser a marreta. Sabe?
Exatamente.
Então, e aí eu tô vendo esses dois movimentos...
É, nós fazemos uma ciranda.
Não, tomara que não. Mas...
Ah, você sabe que sim.
Ninguém solta a mão de ninguém, né?
É, ninguém solta a mão de ninguém. Mas a brisa é, esses dois movimentos, eles são extremamente importantes... É, não enquanto, nossa, esse movimento ou aquele movimento, mas apenas como símbolo, sabe? Existe uma plataforma nacional que nos unirá enquanto informação desse processo histórico, mas também em alguns lugares, está, como no caso da capital aqui de São Paulo, vai acontecer um encontro para discutir censura na rua, sabe? Enquanto uma ação física, uma presença física. Então, acho que... Eu tô gostando desse tipo de iniciativa, sabe? Assim, essas duas iniciativas, para mim, a gente vai pôr tal, mas as duas iniciativas, para mim, dependendo da data, se você perdeu ou não, enfim, mostra que a gente, pela primeira vez, agora, a gente está conseguindo uma atitude para se organizar. Eu até fui muito crítico da última vez que a gente conversou um pouco sobre a classe artística, e serei sempre, mas eu digo, pô, pelo menos agora nos articulamos para uma atitude, sabe? Isso é bem legal.
A arte, ela foi resistência também durante a ditadura, né? Acho que grande parte das imagens que nós temos presentes nas redes sociais é de movimentos artísticos, né? Você sempre tem uma imagem, aquelas imagens bonitas, né? Caetano Veloso, Chico Buarque, não sei quem, né? Nara Leão... Esse pessoal na frente e a classe artística...
Cacilda Becker. Plínio Marcos.
Então, essas imagens bonitas que vêm desse momento da resistência da classe artística, né? A classe artística, ela resiste muito bem. Ela resiste numa questão também do confronto. Ela sabe responder, né? E aí, quando eu falo de classe artística, eu englobo, sim, os jornalistas, pessoas, pessoas
quem,
que não...
Quem lida com o pensamento,
quem lida com o pensamento, exatamente.
Que é isso que eles querem.
Porque a grande definição seria dos intelectuais, né? Mas não sejamos tão Sérgio Buarque de Holanda.
Tem os slams, né? Tem os saraus.
Perfeito, sim.
São... Tem vários por aí.
Ah, Flávio.
Tem aqui em Suzano, tem o Sarau da Galeria, né? Que é, sim, muito ativo. E
comemorou 6 anos semana passada.
Um histórico fantástico. E
que foi expulso de uma escola.
E que foi expulso de uma escola, exatamente. Mas que ainda bem que rapidamente já se realocou. Não sei dentro de quais dificuldades, né? Mas estão ativos, né? O que importa. Então, essas ferramentas também servem aí de... E tá crescente, né? Sarau, bastante. Zines, né?
E uma coisa que eu acho bacana, Flávia, é que agora
os zines.
Isso.
Tem crescido tanto. Eu,
outras
inclusive, estou
formas,
montando,
né?
Um.
Tá montando um
zine?
Estou montando um zine.
Que delícia. Qual é o nome do zine?
Ainda não tem, mas eu acho que vai ser Convivência com, entre parênteses.
Ah, sim.
Mas tô pensando ainda. O do nome ainda não sei se vai ser esse. Mas
que bonito.
Mas tá organizando um fanzine. Maravilhosa. Todo apoio. Quando lançar aqui, vamos entrevistar uma das fundadoras desse zine. Flávia.
Sim, total, né?
Entrevista a própria mina dos... Cara, é isso, porque a juventude...
A poesia, né? A poesia tá bem... A poesia na periferia tá...
Tá fortíssima.
Tá fortíssima.
E, gente, quando... Charge tá incrível.
Mas a Charge sempre foi.
Não,
a
mas eu
arte
digo,
de rua,
mas
né?
Mas eu digo
grafite.
Que agora tá disseminada, mano. Vira e mexe, passa no seu feed.
É, mas é...
Uma charge de alguém desconhecido... Né? Não mais agora do Ziraldo ou do não sei o quê. Gente, de agora fazendo charges, memes. Porque o meme é uma linguagem de comunicação, gente.
Sim.
Não, sim, Sidão.
É muito legal, né?
Mas o que eu quero dizer é que a charge, pra mim, ela tá muito... Pode ser uma questão até burguesa da minha existência, né? Porque, assim, o que mais me marca de lembrança da arte, a questão de acesso, é a charge. Eu lembro de ver charges da Laerte, por exemplo, desde os 6, 7 anos. Estudar, ser alfabetizado através das charges. E eu acho que esse aspecto que você levantou é uma questão da globalização mesmo. De que a charge agora ela está internacionalizada, mas ela já sempre foi uma forma... Até no governo Lula, ou quando se trata de Lula...
Tinha que ter o Lula, né, Vinícius? Você tinha que trazer o Lula para essa bancada.
Não, mas é isso. Não,
Lula livre.
Lula livre. Mas tem que ser citado, né?
Não se sai daqui sem citar o pai. Tem que citar o pai.
Censuramos o Vinícius no Lula livre.
Mas é também porque as plataformas favorecem isso hoje em dia, né? Se eu tenho o desejo de ser chargista, eu tenho o Instagram, meu favor, eu uso as hashtags, aí fica mais fácil você ter acesso à minha forma de comunicação da charge.
A gente estava no 7 de setembro, no Grito dos Excluídos em Mogi das Cruzes. Imagine você, ouvinte, tem um caminhão de somzinho pequeno, né? Aqueles caminhãozinho baú, com caixa lá, onde na época da política estão arregaçando nas ruas. Pessoas falando no microfone, no Grito dos Excluídos. Palavras de ordem e não sei o quê. E tinha ali umas 50, 100 pessoas, poucas pessoas no centro de Mogi, mas a galera da esquerda estava lá na resistência. Mas a galera vem lanche lá para quem quisesse comer e tal, de graça. E aí tinha uma situação que todo mundo falando. Falava o padre A, o padre B e o padre C da CNBB. Aí falava o político A, o político B, o político C de esquerda. Geralmente os não eleitos. Aí o que aconteceu? Chegou lá, de repente uma mulher com um vestido incredible, sai do meio da plateia, porque era uma intervenção pensada, ia acontecer mesmo, sai do meio da plateia sem microfone nenhum e começa da plateia, da galera toda dispersa, 50, 100 pessoas numa praça dispersas, que estavam ali pelo mesmo motivo, mas estavam dispersas, ela sozinha começou a cantar para 5, para 2 nessa rodinha, para 3 na outra rodinha, andava mas, e ninguém sem microfone. E um parceiro dela e uma parceira bem discreto numa percussãozinha no fundo.
Só
e ela dando um texto. E ela dando um texto. Uma cantoria. De repente, ela parou lá num palquinho improvisado que estava lá nessa praça. E aí, pela única vez nesse evento... Vinícius estava lá, não vai me deixar mentir.
Não
pela
deixa.
Única vez nesse evento, Flavitia... Todo mundo que estava ali parou de falar para prestar atenção na artista que estava cantando uma música sem microfone. Porque, de alguma maneira, a capacidade do artista que ele tem e essa coragem verdadeira... Porque na hora que aquela mina estava fazendo aquela canção, ela não estava vestindo uma instituição da CNBB, do PT, do Caralho A4. Ela estava sendo artista. Querendo se comunicar com o povo, se esguelando. Então, olha que atitude interessante e desse poder que a gente, enquanto esquerda, tem para juntar forças. E a gente precisa estar aberto, à esquerda velha, precisa estar aberto para essas novas comunicações com o povo. A charge, o zine, o podcast, o meme.
Teatro de rua.
O teatro de rua. O artista de rua.
O circo.
O circo, você poder efetivamente ajudar a cultura. Então é por isso que às vezes o povo se sente mais, os jovens se sente mais próximo de um meme para a comunicação, e aí a esse poder da comunicação da periferia, do que esses caras, sabe? Então a gente tem essas movimentações organizadas, mas eu acho que também tem essa atitude do artista em tentar realmente se comunicar com o povo.
Perceba que Lenin, o marxismo leninista, né, ele tem como uma das suas ferramentas o pensamento de agitação e propaganda, o agitprop, né, a abreviação, que era uma esfera de poder que que primeiramente foi uma forma de ato revolucionário, né, que ele envolvia comícios, as greves, etc. Mas a agitação e propaganda, ela também tinha a relação artística, eventos artísticos. Por exemplo, quando você vê um artista de clown entregando a Brasil de Fato, aquilo ali não é uma estação da CPTM, qualquer...
Brasil de Fato, que você está falando, é um jornal, né?
O jornal.
Só para quem talvez não saiba o que é o Brasil de Fato.
É o jornal.
É um jornal feito por esquerdalhas, aqui em São Paulo.
Os comunistas.
Comunistas.
Sim. Já teve um editor, inclusive, que era daqui de Poá.
Qual o nome? Para a gente poder saber na hora da...
Aquela capivara. Américo.
Puxar aquela capivara no Facebook dele, ver quem que ele votou.
Não, a América era de esquerda, ligada ao PSOL, fazia começo de campanha aqui com a gente pro Douglas Belchior em 1978. Grande Américo. Então, mas a agitação, isso, a agitação e propaganda previa esse tipo de coisa. A ideia de que, isso acho que está um pouco do romantismo do pensamento da agitação e propaganda também, não sei se de fato aconteceu, mas era de poetas entrarem nos trens recitando poesias a respeito da luta de classes. E era uma forma que o Lenin compreendeu também de que você chega na massa, no camponês, no trabalhador, na base, com ações como essa, agitprop. Né? Então a arte na esquerda, ela era sim um pensamento, uma ferramenta de forma de conscientização da classe. Essa nossa esquerda aqui, velha, ela não respeita essa ideia do que dá base para a nossa ideologia.
Sim.
Ela não respeita a base da nossa ideologia, que é a composição, que é a composição do pensamento artístico na forma de ato revolucionário, de um ato para a revolução. O que é essa, quando você deixa de descrédito a moça, quando você não presta atenção naquele ato, e me lembra muito bem a palavra do companheiro Sidão naquele dia, de que...
Companheiro Sidão.
Companheiro
é
Sidão,
nisso que eu me tornei.
Puta que pariu.
Fiz o que eu fiz, lutei o que eu lutei, pra ser chamado de companheiro Sidão.
O que o companheiro Sidão falou, por exemplo...
Que bosta.
Do aspecto da ideia de que aquela mulher estava trabalhando, todos nós,
exato,
ali estávamos num comportamento de militância, mas eu não estava no meu ofício de jornalista, bem como o Fernandes Júnior não estava na transparência, né, na sua máscara de ator. Então,
a única pessoa
momento,
trabalhando,
a única
no
trabalhando ali
era
aquela moça e era uma artista.
Exatamente. Porque sempre chamam a gente para fazer um teatrinho, não é isso? A fala?
Exatamente.
Ah, vai fazer uma ceninha lá. Só que eles não imaginam que quando a gente tá lá, a gente tá trabalhando. Se a gente estiver fazendo uma ceninha.
Olha, eu não
então,
quero...
quando a gente trabalha na nossa função, a gente trabalha com a verdade. E por isso que aquela mina juntou todo mundo em torno daquele rolê ali. Não foram os caras falando aquele discurso furado. Foi a mina que estava trabalhando. E nós, como trabalhamos com a verdade, foi ela que puxou a galera.
E foi muito importante você ter citado. Uma situação bem bonita e, assim... deu para resumir bem assim o que a arte representa, né?
Exato.
Do porquê dela querer ser inibida e enterrada, né?
Exatamente.
Que ela instiga, ela trabalha sobre o que está nas nossas ideias e que ninguém pode controlar.
E é neste clima marxista-leninista que aqui no trópico...
Fale por você, hein?
Fale por você.
Que
eu
não trópico, essa tese aí, não.
É, o Vinícius.
Nos trópicos, que nós encerramos esse segundo bloco e adentramos ao terceiro, Tião Bazotti, você que cedeu suas músicas para nós, muito obrigado mais uma vez. Fique mais com mais uma música dele. Voltamos dentro de alguns instantes.
Que radialista, hein, Vinícius?
Ótimo, muito obrigado por emprestar as músicas pra nós aí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Na Marofa. Você que está pegando agora só pelo final.
Porque... Por que você faria isso, não sabemos.
Mas já que você fez isso, dica do amigo, né? Ó, pode ouvir lá, mas ó, puxa lá um pouquinho pro final, que eles comentam ali. Flávia Gonçalves, Fernandes Júnior, eu pergunto a vocês. E eu perguntaria a mim também, se não fosse esquizofrenia fazer isso.
Sim.
Vocês têm dicas culturais?
Eu tenho uma dica. Eu queria dizer que essa conversa nossa me fez a indicação, porque a gente estava falando aqui de arte e propaganda,
agitação
e propaganda, e um dos grandes agitadores e propagandas do comunismo na Alemanha foi o senhor Piscator. Piscator foi antes de Brecht. Sabe aquela poesia, o pior analfabeto é o analfabeto político?
Sim.
Ele não ouve, não blá blá blá, não blá blá, que todo mundo é pior, Bertolt Brecht?
Sim.
Que realmente essa poesia existe. Brecht se inspirou nesse cara. E aí, uma aluna dele, chamada Judith Malina, que faleceu em 2015, ela é de 1926 a 2015, teve aulas de teatro com o Piscator. E aí ela escreveu um diário desse período que ela teve aulas com o Piscator. Quem foi aluno de Piscator que você, meu querido ouvinte, conhece? Marlon Brando, por exemplo. Marlon Brando foi aluno de Piscator e ela narra as histórias do Marlon Brando dentro do teatro do Piscator. É muito interessante. Poderia dar spoiler, mas não darei, porque o livro é muito bom. Mas o que interessa é que a história do Piscator, ele chegou a fazer uma cena de teatro com 200 artistas, 200,
quero ler,
numa reunião do Partido Comunista Alemão. Ele botou 200 artistas para fazer teatro. Sabe aquele teatrinho que a gente conversou no último bloco? Vem fazer um teatrinho aqui, Piscator. Faço. Ele pegou 200 pessoas e enfiou dentro da reunião do Partido Comunista como uma peça extremamente política. Extremamente política. E foi tão foda que até o pessoal do Partido Comunista Alemão expulsou ele do Partido Comunista. Gente, vocês estão fudendo essa... Porque ele já quis propor uma nova forma de reunião. Ele trouxe 200 pessoas, gente. Ele apenas não fez uma apresentação. Ele fez uma intervenção prática na reunião do Partido Comunista. Isso está no livro. Muito foda, muito foda, muito foda esse livro. E o Piscator, ele... E quando o Brecht quebra a quarta parede, o Piscator, ele... Essa quarta parede nem existe. Ele desconsidera. Então é um livro muito legal, chamado Notas sobre Piscator. Então essa primeira etapa vai falar dessa história do Piscator e na segunda é o diário dela com todos os professores do estúdio do Piscator, em várias áreas. Inclusive essa menina Judith Melina que ela vai lá fundar o Living Theatre, que o Living Theatre é um baita de um grupo de teatro extremamente anárquico, que a gente falou um pouco da anarquia. Sim. Aqui. Então ela funda um teatro... Veja, uma aluna do Piscator vai lá e funda um teatro extremamente anárquico, né, importantíssimo para a década de 60, 70. Então essa mina escreve esse diário do livro do Piscator, vou pôr lá... E eu lembrei dessa dica cultural por conta da nossa conversa do Agitação, porque dizem que o Piscator foi um dos precursores do Agitação e Propaganda enquanto prática dentro do processo comunista.
Não duvido.
Fica assim aí a minha dica que eu tirei da cartola.
Nossa.
Nossa, e
referências,
da,
né?
Da cartola.
Eu tô... Estou humilhada
eu
agora.
Eu tô tentando.
Não.
Eu sou incapaz.
Estou humilhada porque eu também confesso que não
fui na pescoçada nisso. Aqui porque
aí,
calhou.
De repente eu lembrei de um livro assim que... Tô
qual
humilhada.
Livro? Não.
Quarto de Despejo.
Ah, porra! Mó livrão!
Sim. Ai. Mas enfim.
Fala do Quarto de Despejo.
Da Maria Carolina de Jesus, né? Catadora de lixo. E aí ela narra o cotidiano na favela de forma muito real e particular, né? Então, eu li faz um tempo. E aí também dentro da nossa conversa, porventura eu lembrei do livro. Eu acho que é uma leitura que faz sentido porque toca num lugar que não me pertence, né? Dentro de um contexto social. E que é dentro também de uma linguagem, né? Uma linguagem que é extremamente coloquial e verdadeira. E nossa, tem que... vale muito a pena ser lido. Então essa é a minha dica. Essa é a minha dica cultural.
Ai, que delícia.
Quarto de Despejo.
Ai, que boa lembrança. Você, Vinaissas, qual a sua dica cultural?
Então, eu vou indicar um livro do MST.
Ai, esquerdalha.
Com textos inéditos sobre agitação e propaganda. Esse livro é de 2016. Ele se chama Agite Propre, Cultura Política. Uma coletânea de textos teóricos e peças teatrais relacionadas à cultura de agitação e propaganda. Muito obrigado, caros ouvintes do Na Marofa. Nós estamos encerrando mais esse programa. Um beijo para você que nos ouve e até o próximo.
Até, gente.
Uau.